Considere que você vai até uma cidade próxima visitar um amigo. Nesta cidade que você vai, seu amigo vai buscar você no metrô, no aeroporto, rodoviária. E você estranha que nesta cidade existem vários contadores, máquinas que contam. Então, você andou 300 metros com ele, de carro, de bicicleta, a pé, e passa por uma máquina dessas e a máquina mostra. Você sorriu 20 vezes. Você produziu 32 lágrimas. Você propiciou dois abraços. Você fica estranhando muito. De que se trata isso? Que cidade é essa? Qual a razão desses contadores? Qual o significado? Existe uma razão para isso? Seu amigo, no entanto, que mora nessa cidade, não estranha e acha isso perfeitamente natural. Às vezes consulta um contador desse, às vezes não. Não se importa. Para você, isso é motivo de grande estranheza. Mas, alguns dias que você fica nessa cidade, você nota que isso vai muito mais longe. Que muitas outras questões agora estão atreladas a esses contadores. Você vai até uma padaria buscar o pãozinho para o café da manhã. E quando você chega à padaria, o padeiro diz para você: não é preciso pagar pelo pão, está pago. E você diz: mas como que está pago? Quem pagou o pãozinho? Ele diz: você não viu o contador? E você diz que não. Ele diz: o contador de passos. Não se tem a menor ideia disso. Várias outras coisas estão amarradas a esses contadores. Você encontra uma senhora sentada a um banco de praça e ela está chorando. Compadecido, nós nos aproximamos dela. O que a senhora tem? Ela diz: a minha vida agora está chegando ao fim. Ao conversarmos com ela, o que descobrimos? Que ela está bem, que ela está em paz. Para os padrões da sociedade local, tem saúde. É que um dos contadores a avisou sobre isso. O contador, vejam bem. E, portanto, ela sabe que a qualquer momento a vida dela terminará. Quando voltamos para a nossa cidade, depois que compreendemos esses contadores, ficamos muito apreensivos e pensamos: por que eles precisam desses contadores? Por que não se livram disso? Estão presos a esses contadores? Os contadores contam tudo, se intrometem em tudo, eles já nem vivem mais, cuidam dos contadores, que deveriam cuidar no início deles, para uma vida melhor. Esta analogia é um prefácio ao nosso trabalho de agora. Quando perguntaram ao Foucault, no Canadá, em Montreal, onde ele tinha muitos amigos, gostava muito de ir ao Canadá, sobre alternativas à prisão, Foucault, e claro, os amigos conheciam, sabiam do pensamento de Foucault, respondeu a eles: alternativa à prisão. Quando me falam sobre isso, tenho imediatamente uma reação infantil. Minha impressão é a de que uma criança é a de uma criança de 7 anos, a quem se diz: veja, você vai ser punido. O que você prefere, ser chicoteado ou ficar sem sobremesa? Parece-me que a questão da alternativa à prisão é tipicamente deste gênero. Questão falsa, ou, de todo modo, questão parcial, uma vez que se trata, em suma, de dizer às pessoas: vejam, é o seguinte, admitindo-se que o regime atual da penalidade, admitindo-se que vocês serão punidos por tal pessoa ou por tal coisa, como acham que esse sistema de penalidade deve ser posto em prática? Esta prática será melhor com a prisão ou com outro tipo de punição? Lembrem da história dos contadores. Uma vez instituído, parece razoável que, se fizermos um dano, segundo os padrões de uma sociedade, então haverá uma punição E essa punição pode chegar à prisão. Dependendo de como as coisas funcionam, para uma grande maioria de pessoas pode parecer plausível, razoável, só que isso pode se esparramar em várias direções da alma humana. Aliás, isso já pode ser uma consequência de como determinadas pessoas entenderam o mundo, a ponto de achar que o mundo precisava de prisões. E se simplesmente não quisermos ser punidos? Pergunta Foucault. E se afinal não fôssemos capazes de saber realmente o que significa punir? Essa coisa que é a punição e que durante séculos, talvez milênios, pareceu quase evidente à civilização ocidental, será que essa noção mesma de punição lhes parece agora tão evidente assim? O que significa ser punido? É realmente preciso ser punido? Primeiramente, aí ele dá vários exemplos de países que naquela ocasião haviam testado penas alternativas, e achando que com isso o sistema prisional seria gradativamente substituído. Ele comenta estes elementos. É muito importante aqui lembrar a própria historicidade de Michel Foucault. É uma vida muito difícil, com incidentes que ainda para os nossos dias são contundentes e graves, pelos quais ele passou, desde a internação, né? Os problemas familiares com o pai, que era médico, que é inclusive o fator da internação dele, como ele reagiu a isso, o que ele aprende a partir daí. Esses elementos, com a filosofia que aos poucos Foucault desenvolve, se tornam parte dessa resposta também. Então ele começa a citar os vários lugares na ocasião que haviam testado isso durante o pós-guerra. Por exemplo, a Suécia. Ele conta. O exemplo sueco. Em 1965, a Suécia aprovou uma nova legislação penal. E a primeira sanção desta legislação, o primeiro efeito, foi a criação, ou pelo menos um programa de criação, de 7 grandes estabelecimentos penitenciários, completamente aperfeiçoados, com toda a meticulosidade necessária e indulgência que tinham aprendido. Ah, foi uma tentativa de humanizar, de fazer de uma forma diferente. E Foucault disse que esse exemplo é seguido de muitos outros. A partir de 1970, ele diz que muitos exemplos se disseminaram, como na Bélgica. E ele conclui dizendo: em todos esses estabelecimentos que se apresentam como alternativas à antiga prisão, do que se trata tudo isso, afinal? Então, parece-me que, na verdade, esses estabelecimentos, muito mais do que alternativas à prisão, são tentativas de assumir, por mecanismos, por estabelecimentos, por instituições diferentes da prisão. Mas assumir o quê? No fundo, basicamente, funções que eram até então funções da própria prisão. Vamos ver do que se trata, do que Foucault está falando. Ele diz que, quando se coloca não a extinção das prisões, mas elementos que cumpram essas funções, só que de outra forma, não mais encarcerando pessoas, comutando penas, colocando elementos alternativos, Foucault diz: bom, isso significa o quê? Quem é que vai assumir essas funções? Com qual intuito? Em que isso implica? Para Foucault, controle. E um controle que vai se disseminar por muitos campos, muito para além das prisões. Em alguns casos, torna até questionável se as prisões não seriam, entre aspas, mais brandas do que isso que então se estabelece, que é mais sutil e muitas vezes mais cruel. Do que ele está? Qual é a argumentação que o filósofo desenvolverá em torno disso? Essencialmente, podemos dizer as coisas da seguinte maneira. Em todas essas novas práticas, a operação penal que se busca é uma operação que está centrada no trabalho, ou seja, que conserva, que tenta simplesmente aperfeiçoar a velha ideia, tão velha quanto o século XIX ou o século XVIII, que tenta conservar essa ideia de que é o trabalho que tem em si mesmo uma função essencial na transformação do prisioneiro e na realização da paz. Todo o funcionamento da prisão, desde o início do século XIX, sempre esteve centrado em torno deste problema do trabalho, escreve Foucault. Na verdade, ele falou isso, né? Que eu estou lendo uma transcrição que foi feita na publicação de 1990 da Conferência de 1976. Em torno dessa ideia, em todo caso, de que o trabalho é a réplica essencial e maior a uma infração. Quem convencionou isso? Quem estabeleceu isso? Que podemos pagar pelo nosso, pela uma pena cometida através de um trabalho, de um exercício laboral. É assim que nos restabelecemos, restabelecemos a sociedade. É dessa forma? Por que seria dessa forma? O filósofo, então, prossegue questionando esses elementos. Como vem essa ideia, vocês encontrarão exatamente esta mesma ideia nos estabelecimentos alternativos da prisão. Em segundo lugar, eu acredito que vemos funcionar nestes estabelecimentos alternativos à prisão o princípio que chamarei o princípio de refamiliarização, ou seja, que vocês ainda encontram em prática, segundo outros meios, mas ainda em prática. A ideia de que a família é o instrumento essencial da prevenção e da correção da criminalidade. Então, penas alternativas para quê? Para refamiliarizar, para ressocializar via trabalho. Isso, esse modo de fazer, já a priori, sem considerar a caminhada da pessoa, o que está acontecendo, é de fato um elemento de remissão? É de fato um elemento que vai fazer com que a pessoa possa prosseguir a vida em sociedade? Ou, para alguns, é aí que inicia verdadeiramente a prisão? E uma prisão muito pior, que se ela pudesse escolher, talvez preferisse ficar trancafiada? Como, aliás, o próprio Foucault teve essa experiência familiar. Para ele foi muito difícil a experiência familiar. Mas ele vai muito mais longe nessas questões. E Foucault, então, prossegue questionando. De todo modo, ao longo do século XIX, a família sempre foi considerada como um dos agentes fundamentais da legalidade, da vida legal ou do retorno à vida legal. Mas essa ideia de que a família deve ser um agente de legalidade, essa ideia, vocês podem encontrá-la tal qual, praticada simplesmente de outras formas, nos estabelecimentos alternativos à prisão. Creio que, no fundo, o que se faz é procurar com que o indivíduo punido participe dos próprios mecanismos de sua punição. O indivíduo punido vai participar agora dos próprios mecanismos da punição dele. Ele infringiu normas sociais, de alguma maneira prejudicou o trabalho e famílias, pois então ele vai trabalhar com isso mesmo, que gera agora a punição dele. O ideal seria que o próprio indivíduo punido, seja individualmente, seja coletivamente, aceite, sob a forma de do conselho, o procedimento de castigo que lhe é aplicado. Os penalistas do século XIX tentaram fazê-lo funcionar. A autopunição como princípio da correção, a família como agente da correção e como agente da legalidade, o trabalho como instrumento essencial da penalidade, esses três importantes mecanismos que caracterizaram o funcionamento da prisão ao longo do século XIX, vocês podem vê-los funcionando agora. Considerem, por favor, que uma sociedade assim proceda, com a argumentação de que uma pena alternativa desta natureza, seja branda, seja humana, seja afetuosa, e que propicie à pessoa uma recuperação. Mas, e nos casos de algumas sociedades que por si somente são injustas, que são cruéis, e que encontram indivíduos dentro delas que se rebelam contra essa crueldade, que não aceitam determinadas crueldades, como bater em pessoas, trancafiar pessoas? Esses indivíduos são contra isso e, portanto, por serem contra, agora serão punidos. Por serem contra. E aí, são punidos como? Com penas, às vezes, alternativas. Desde que eles queiram se submeter a isso, aceitem a punição, aceitem que são culpados de tudo. Observem o dilema que propõe Michel Foucault. Mas isso é assim apenas quando tratamos de sistemas prisionais? Ou isso já se esparramou de tal maneira e é tão anterior às vezes a tudo isso, que já por sua disseminação abrange campos muito diferentes? Na obra de Jordan Scott, chamada Eu Falo Como um Rio, ele conta a história deste menino, que, para o qual acordar e ir para a escola era muito difícil, dada a gagueira dele. Era muito difícil. Era sofrido. O garoto nos conta: eu acordo com esses sons de palavras presos na minha boca. Eu fico quieto como uma pedra. Ele mostra o menino tomando seu café da manhã para ir para a escola. Eu como meu cereal sem dar um pio. Me preparo para o dia sem dar uma única palavra. E na escola eu me escondo, parece o menino na escola, e depois imagens difusas. Na escola eu me escondo no fundo da sala de aula e torço para não ter que falar. Quando a professora me faz uma pergunta, todos os meus colegas se viram e me olham. Para ele, esses elementos são extremamente cruéis. Eles não veem um pinheiro brotando dos meus lábios em vez de uma língua. Eles não escutam o crá-crá de um corvo vindo de dentro da minha garganta. Eles não protegem os olhos dos raios que brilham dentro da minha boca aberta. Eles só ouvem que eu não falo como eles. Eles só veem como meu rosto fica esquisito e como eu não consigo esconder o quanto estou assustado. Minha boca não está funcionando. Está cheia de palavras da manhã. Este menino vive penas alternativas de prisão? Quem o aprisionou? Foi a sociedade dos homens que o aprisionou por ele ir para uma escola e por outros dizerem para ele que ele não fala como eles, riem dele e, portanto, é essa a prisão dele? Ele é o prisioneiro? Ou ele participa desta prisão na forma de construtor dessa prisão? Às vezes, muito mais do que aqueles que ele diz que o prendem. Como saber disso? Qual é o parâmetro? Qual é a forma que eu tenho de estabelecer critérios para decodificar esses elementos? Uma maneira de descobrirmos isso é acompanhando a historicidade que se passa. As manhãs são sempre difíceis, mas essa está ainda mais difícil. Estou mais empacado do que nunca. Por de certa maneira, estar preso a essas coisas? O que acontece com os elementos ao redor dele? Pessoas, emoções, situações, contextos. Ele prende esses elementos? Ele não faz nada a não ser participar de prisioneiro dessas coisas? E mais, estamos falando de prisões? Ou estamos reduzindo tudo a números, como na história inicial que eu contei a vocês? Vamos acompanhar. O pai dele vai até a escola. Meu pai me busca na escola. É só um desses dias ruins, ele diz, pai, em que as palavras não querem sair. Vamos para algum lugar sossegado. E então eles vão para a beira de um lindo curso de água, um lago muito bonito, um rio. Meu pai me leva para o rio. Andamos pela margem procurando pedras coloridas e besourinhos. Estamos ainda falando das prisões, de encarceramento? Estamos falando de penas alternativas? Uma vez que vou para a escola, não gosto, me sinto mal, aflito, e venho para casa. A escola está me prendendo ou eu estou me prendendo a partir do que houve na escola? Vamos a um exemplo disso. Se você diz para um amigo, para uma amiga, que você não é violento, que você não gosta de violência e resolve as coisas de outras formas, então alguém chega perto de você, destrata, grita. E você, sem se dar conta, começa a gritar de volta, a insultar de volta. Você não havia dito há poucos segundos que não era violento, que não resolvia as coisas por violência? Se antes havia uma prisão, um insulto, um sistema de reparação, agora nós estamos reproduzindo isso. E às vezes não nos damos conta, gerando outras formas de prisões e alternativas. Não há propriamente mais um culpado, mas muitos sofrem com isso. Quando o pai busca o menino e diz: vamos caminhar pelo rio, e eles caminham por um lindo rio com os patinhos nadando. Andamos pela margem procurando pedras coloridas e besourinhos. É bom ficar quieto e sozinho com meu pai. Mas eu não consigo parar de pensar no meu dia ruim. Observem a reprodução do discurso prisional. Se por um momento ele esteve numa escola, riram dele e ele se sentiu melindrado, machucado, ofendido com isso, por não falar como os outros falavam, ele está adotando o discurso dos outros? Ele está aceitando o numerário das máquinas? Pois agora ele não está caminhando por um lindo rio com o pai, e ele diz: estou reproduzindo as coisas, estou reproduzindo o discurso que me machucou. Onde estão os que machucaram? Já foram para suas casas. Onde está a escola? Está lá em outro lugar. O que faz com que ele reconstrua esse sistema que para ele é prisional? Agora é ele que está aprisionando. Está aprisionando o momento dele. Está aprisionando o momento com o pai dele, a caminhada pelo rio. Não está ele fazendo a mesma coisa que há pouco ele denunciava como muito difícil para ele? E esses que antes fizeram a escola, esses que antes, lá na escola, produzem pessoas que riem daqueles que são assim, que têm gagueira e outras coisas, eles também já não estão reproduzindo algo que viram, que aprenderam? Ou eles criaram, inventaram isso do nada? Isso vai parar quando? Ah, não consigo parar de pensar no meu dia ruim. Todos aqueles olhos vendo meus lábios travarem e se retorcerem, todas aquelas bocas dando risadinhas e gargalhadas. Isso foi mesmo assim? Ou ele, a partir da dor dele, fez com que isso se tornasse assim? Porque talvez algumas daquelas pessoas estivessem chorando por dentro, estivessem compadecidas ou não dessem bola. O que faz com que ele faça e se esparramar e se constituir desta maneira. Isso é assim para todos? Ele prossegue, mostra o menino desolado, olhando para o chão e dizendo: eu sinto uma tempestade na minha barriga, meus olhos se enchem de chuva. Meus olhos se enchem de chuva. Meu pai vê que eu estou triste e me aconchega. Ele aponta para o rio e diz: está vendo? Está vendo como a água se move? Você tem esse jeito de falar. Eu observo a água. Eu vou repetir essa parte. O pai diz para ele: está vendo como a água se move? Você tem esse jeito de falar. E eu observo a água, disse o menino. Borbulhante, rodopiando, agitada, quebrando. E à medida que ele observa a água, ele aprende uma lição formidável, que coloca a vida muito além do sistema de punição, recompensa, prisões, prisões alternativas, que mostra que nós podemos, em algumas questões existenciais, simplesmente resolver por um outro critério, completamente diferente, completamente distinto dessas coisas. Mas vamos aprofundar. Eu gosto de lembrar disso como uma ajuda para não chorar. Eu falo como um rio. E quando não quero falar nada, eu falo como um rio. Quando é difícil dizer as palavras ao meu redor, eu penso no rio orgulhoso, borbulhante, agitado, rodopiando e quebrando. Enquanto ele fala isso, ele vai vivendo a água, todo ele nadando no curso do rio. E eu também penso no rio tranquilo, além dos redemoinhos, onde a água é suave e brilhante. É assim que a minha boca se mexe, é assim que eu falo. Até o rio gagueja, assim como eu. De manhã, eu me levanto. Com os sons das palavras ao meu redor, eu vou para a escola e conto do meu lugar preferido no mundo para todos na minha sala. Eu falo como o rio. E eu falo como um rio. Alguns pensarão: mas ele resolveu o problema da gagueira? Você está reproduzindo agora algo diante do que nós vimos. Ou você poderia pensar: ele está livre. Está livre porque, independente do som e da interpretação desses fatos, outra coisa é maior dentro da alma dessa criança agora, da dimensão de um rio. Alguns ainda verão a gagueira, não é? E outros verão o rio. Ele poderá ver o rio. Alguns dirão de nós: mas você é a cor da sua pele, mais a sua altura, mais a sua idade. Alguns verão apenas isso de nós. Outros verão outras coisas, maiores, menores, mais próximas, mais distantes. Algumas dessas coisas dependerão da nossa relação com as pessoas. Outras dependerão de outras coisas, seja como for, um testemunho de uma época, de um modo de ser, de uma ação. Aprender com isso pode nos possibilitar ir muito além desses elementos. Uma das formas de irmos muito além desses elementos, de questionar, verificar e poder ultrapassar, quem nos dá esse cineasta? O Leon Prochnik. O Prochnik, ele é um cineasta polaco. E nesta linda obra, O Existencialista, de 1963, ele coloca um homem caminhando pelas ruas de Nova York. Só que ele caminha no sentido de um presente para um futuro. Nós convencionamos isso na nossa máquina de contar chamada relógio. Todos os outros que estão ao redor dele, no entanto, estão indo para o passado, caminham para trás. E há momentos dilemáticos, porque algumas pessoas ele só vai encontrar porque estão andando para trás. Se estivesse andando para frente, como ele, nunca encontraria. Mas como elas estão lá adiante, estão vindo para trás, há um momento em que se encontram. O que acontece em nossas vidas se aprendermos a modular as nossas máquinas de contagem? De tal maneira que ninguém possa dizer a você: você tem 80 anos. já fez tudo o que devia. Você disse, não, estou começando. Agora é que eu me tornei jovem. Agora é que eu me tornei profundo a ponto de entender a dádiva da vida. Minha vida começa agora. E você não terá uma máquina de contar para desautorizar, censurar. Como serão as métricas desta outra ordem de coisas? Vou partilhar a tela para vermos um trechinho dessa obra que ultrapasse e nos diz: talvez não precisemos nem da pena e nem da pena alternativa. Talvez tenhamos outras formas de lidar com essas questões. É, além de uma paródia, além de um poema para nossa época, também, de certa maneira, é um convite, no sentido de arrumar as coisas de forma que ultrapasse a dimensão. O personagem, de terno branco, ele encontra, às vezes, uma mulher, por exemplo, e só consegue encontrá-la e caminhar com ela. Porque antes ele estava indo para frente, no sentido usual dos nossos relógios, e ela retornando. Quando então ele resolve ajustar o relógio com o relógio dela, ambos se perdem, e ele encontra outras pessoas. Às vezes, forçosamente, ele é impelido a recuar. Observem o trocadilho existencial que o Leon propõe nesta obra. Então a questão se resolveria com essa discussão dos relógios? Por exemplo, se fizéssemos algo que a sociedade dos homens condena, precisássemos ressarcir, fôssemos presos, deportados, etc., nós não poderíamos pagar isso de outra forma? Ou isso já não estaria pago por tudo que nos levou até isso? Como dimensionar isso fora de um sistema prisional? Fora de uma pena alternativa. Isso seria possível? Nós temos como fazer isso? Foucault, tanto em Vigiar e Punir como nesta obra, ele não fala que temos que abolir as prisões, abolir as penas alternativas. Ele está questionando essas questões, esses problemas. É isso que Foucault está fazendo, né? Ele sabe dos limites de uma época, das limitações que nós temos. Simplesmente dizer vamos abolir com isso, há muitos elementos que se associam, o que fazer com eles? Por vezes, pura e simplesmente abolir pode jogar problemas ainda maiores nas mãos de uma sociedade que talvez não tenha como agir quanto a isso. Não sabemos, estamos trabalhando para saber. Então ele fala das penas alternativas. Foucault menciona: Existem mil exemplos dessa punição, desse sistema punitivo, que não passariam pelos estabelecimentos de detenção mais ou menos abertos ou mais ou menos fechados. Muito recentemente, nestes últimos anos, ocorreu a supressão das penas de curta duração. Essas supressões, que vocês podem ver em países como a Polônia, onde, creio eu, foram suprimidas todas as penas inferiores a 3 meses. Ele citou outros países, Alemanha, Holanda. Há também tentativas de buscar uma alternativa à prisão na supressão de certo número de direitos, como, por exemplo, o direito de conduzir, na supressão da carteira de motorista, na possibilidade de se deslocar. Alternativa à prisão, também pela imposição de certo trabalho, mas que seria feito em meio aberto e que não suporia, de forma alguma, o enclausuramento, mesmo parcial, de um indivíduo. Mas creio que, de todo modo, mesmo nestas formas mais realmente alternativas à prisão, sobre as quais acabo de falar, devo fazer com que percebam um certo número de coisas. E aqui inicia, provavelmente, a principal parte da fala de Michel Foucault, em 1976, na Universidade de Montreal, no Canadá. Estes novos métodos pelos quais se tenta punir indivíduos sem colocá-los nas prisões, essas novas maneiras são também um jeito de relançar, de garantir de alguma forma as mesmas velhas funções carcerárias de que falei há pouco. Impor uma dívida a um indivíduo, retirar-lhe certo número de liberdade, como a de se deslocar, continua sendo uma maneira de fixá-lo, de imobilizá-lo, de torná-lo dependente, de prendê-lo a uma obrigação de trabalho, a uma obrigação de produção ou uma obrigação de vida familiar. São, sobretudo, afinal, outras tantas maneiras de disseminar para fora da prisão funções de vigilância. E a questão é que, ao levar isso para fora, outros agentes vão cumprir o papel do agente carcerário. Pais, mulheres, maridos, filhos, amigos, própria sociedade em si. Se torna ela o sistema carcerário, prisional, expandindo as barras da cadeia. No entanto, a pessoa vai acusar todos os elementos de estar preso sem ver as barras de uma cadeira. De uma cadeia, levando a pessoa a problemas que vão dar alucinação, confabulação e outros. Pode ser ainda mais grave para algumas pessoas isso, do que seria o aprisionamento. Com certeza, diz Foucault, essa maneira de tirar a pessoa da cadeia e trocar por elementos alternativos, ele diz, não é pior, com certeza não é pior. Mas creio que é sempre preciso ter em mente que não há nada ali que seja verdadeiramente alternativo em relação ao sistema de encarceramento. Trata-se muito mais da multiplicação das velhas funções carcerárias, que antes eram feitas só na cadeia, agora são feitas na sociedade. Ou seja, ao dizer para uma pessoa, você não vai poder mais dirigir, as barras se deslocam e se modulam em outros elementos. A questão que eu gostaria de colocar agora é esta: como a prisão desapareceu, as funções carcerárias, que agora se disseminam para fora dos muros, essas funções carcerárias não vão ainda assim, pouco a pouco, começar a regredir, uma vez que estão privadas de seu ponto de apoio. Será que não vão desaparecer? Em outras palavras, será que o órgão não começa por desaparecer e depois, finalmente, a função também desaparecerá? Ou será que é exatamente a continuação dos mesmos mecanismos penais essenciais? Em filosofia clínica, quando trabalhamos armadilhas conceituais, encontramos por vezes pessoas que acusam todos os sintomas de um aprisionamento existencial, sem, no entanto, perceber esse aprisionamento, sem perceber as barras desta cadeia. Um exemplo: A pessoa diz que não consegue se deslocar, que ela não consegue passear com liberdade, que ela não consegue respirar bem, que tudo a oprime, que tudo a cerceia. Por vezes isso é um sinônimo de uma armadilha conceitual, na qual a pessoa não vê as barras, não vê a cadeia, mas vive os sintomas disso. E o trabalho em torno disso, desde de fazer visível essa cadeia, até quebrar as grades ou outro elemento, manter as grades a todo tipo de situação, não há como fazer uma regra. Precisamos ver os contextos, o que se passa a partir de cada pessoa e do contexto em que ela vive, não é? Foucault, mais adiante, aprofunda e diz: apresento a hipótese e a questão. Será que uma política penal, de uma maneira geral, a definição de um certo número de delitos e de infração, as regras de processo pelas quais se entende reagir a essas infrações e as punições que são previstas para elas, em suma, será que uma política penal para diferentes sociedades tem efetivamente como função, como ela o pretende, como dizem, suprimir as infrações? Será que, no fundo, uma política penal, um código de regras de processo, dos mecanismos de punição, será que todo esse aparelho judicial, aparentemente destinado a reprimir as infrações, não está, na realidade, destinado a organizar os ilegalismos? Não está destinado a organizar os ilegalismos? Lembram de Bertolt Brecht? O rio que corre, não é, com sua corredeira, a esse chamam violento. Ninguém diz violentas as margens que o cerceiam. Talvez, se as margens que contém esse rio fossem generosas e amplas como as margens do rio Guaíba, aqui na capital gaúcha, que por vezes você mal consegue ver o outro lado, tão distante, fazendo com que o rio ande sereno, em paz. Será que às vezes não são as margens que devem ser ajustadas? Mas isso é possível? Isso não depende de uma série de variáveis? Estamos estudando, queremos saber se há possibilidade disso. Foucault, então, diz que muitas vezes a prisão, na verdade, nada mais é do que a organização de uma ilegalidade. Ao longo da humanidade, vimos muitas vezes isso. Prisões, cárceres criados sob o argumento de que precisávamos disso, deles, dessas máquinas contadoras, e por vezes o que vimos ali foram grandes injustiças. Para não falar sempre, seria legal aprisionar uma pessoa? Qual a justificativa? Não temos outras formas? Neste momento, não temos formas outras de fazermos isso? Foucault prossegue, então. Será que a maquinaria penal não tem como função não a extinção dos ilegalismos, e sim, ao contrário, o seu controle, a sua manutenção em certo estado de equilíbrio, que seria economicamente útil e politicamente fecundo? Ou seja, não temos mais as cadeias, não temos mais as prisões. Agora temos penas alternativas. Foucault pergunta: ok, então, uma pessoa estava com excesso de velocidade, bateu numa bicicleta, agora pena alternativa, não pode mais dirigir e vai ter que pagar a bicicleta que ela quebrou. Foucault pergunta: penas alternativas assim seriam de fato penas alternativas ou uma forma outra de estabelecer um controle tão grande ou maior do que aquele que havia na cadeia, que nada mais às vezes tem a ver com o próprio fato em si, mas uma operação de controle, com outras vertentes aí misturadas, num processo muito interessante para algumas sociedades? Esta é a pergunta que Foucault vai nos dirigir. Ele diz: ou ainda, a penalidade, será que ela é realmente uma guerra conduzida contra as infrações? Ou simplesmente uma economia consertada das infrações? Entre todas as instituições que produzem ilegalismos, que produzem infrações, a prisão é com certeza a mais eficaz e a mais fecunda. Escreveu, falou em sua conferência de 1976, Michel Foucault. Eu vou repetir. Entre todas as instituições que produzem ilegalismos, que produzem infrações, a prisão é com certeza a mais eficaz e a mais fecunda. Para esse filósofo, o ato de prender é por si só um ato, e é uma infração, prender um outro ser humano, e é uma infração eficaz. E mais, ele fala, fecunda, gera muitos elementos de interesse. A quem será que interessa que tenhamos prisões? Como poderia ser diferente? O que temos para oferecer nesse momento? Como podemos, como filósofos, como pensadores de uma época, ir além disso? Ou não podemos ir além disso? Às vezes será um mal necessário. Foucault aprofunda dizendo: os ilegalismos que se multiplicam em torno da prisão são certamente mais numerosos do que em qualquer outra instituição. A prisão é o ilegalismo institucionalizado. Portanto, nunca devemos esquecer que no coração do aparelho de justiça que o Ocidente criou, com o pretexto de reprimir as ilegalidades, nunca devemos esquecer que neste coração, deste aparelho de justiça, destinado a fazer com que a lei seja respeitada, há uma maquinaria que funciona na base do ilegalismo permanente. A prisão é o quarto escuro da legalidade, é a câmara obscura da legalidade. No entanto, Foucault ainda diz que existe algo mais importante ainda. O que poderia ser? Vamos acompanhar o que o filósofo propôs. Creio que talvez haja uma coisa mais importante, e aqui está. Não devemos esquecer que antes da prisão existir, antes de ter escolhido essa estranha pequena maquinaria para fazer com que a lei seja respeitada por meio do ilegalismo, antes então dessa pequena maquinaria ter sido inventada no final do século XVIII, sob o antigo regime, os elos do sistema penal eram, no fundo, elos largos. O ilegalismo era uma espécie de função constante e geral da sociedade. Grave, não é? Na opinião do filósofo, porque daí o que acontece então é uma especificidade desses elementos. Ah, ele diz que toda a nossa sociedade continua funcionando com base nesta ilegalidade, que não é a única, é uma delas que nós nos habituamos, uma que, segundo o filósofo, tornou-se invisível, já lidamos com isso de maneira clara, fluida, não chega a ser mais um problema, com raras exceções. Ah, e aí ele coloca que há um conflito entre muitos desses que são tidos como delinquentes, que vão habitar essas prisões, com aqueles que são ditos normais, aqueles que estão na rua, que não fizeram nada, portanto não merecem estar lá. Já imaginaram isso? A que ponto pode chegar o controle, a coisificação do outro, a ameaça em torno disso? Esses que estão do lado de fora, ditos normais, que nada fizeram de errado, foram os que construíram essa prisão. Foram os que disseram: se você não fizer ou fizer algo que danifique a nossa sociedade, você vai para este lugar. Estes estão dando qual testemunho em torno disso? Quem de fato, então, ao construir uma prisão, é digno dela? São esses que ali habitam? São esses que estão fora? São pessoas distraídas de tudo isso? Não se trata de culpabilizar. Estamos tentando entender para ir além, para fazer melhor, para propiciar uma questão que nos dê dias melhores, oportunidades melhores, não é? Se trata de querer ultrapassar esses elementos. Foucault diz então que quando se propõe uma pena alternativa, Ele diz: substituir esses controles por outros que são mais sutis, que são mais finos. E é o controle pelo saber, é o controle pela psicologia, pela psicopatologia, pela psicologia social, pela psiquiatria social, pela criminologia, etc. São esses controles que vão garantir com muito mais eficácia do que esse instrumento, afinal, grosseiro, representado pelo par prisão-delinquência. É tudo isso, portanto, que vai garantir os controles sociais. E assim, as prisões ultrapassam a dimensão bruta e se misturam para muitos outros elementos. Ao final desta longa fala, Foucault pergunta: sobre o que podemos concluir de tudo isso que ele coloca? Ele diz: de tudo isso podemos concluir. Primeiro, ele diz: eu não creio na falência da prisão, escreveu Foucault. Creio no seu êxito. Ele diz que hoje, quando se fala que as prisões estão diminuindo, que não há mais, estamos trocando em muitos lugares do mundo por penas alternativas, o Foucault disse: isso não é o final das prisões, não. Isso é o êxito delas. Elas só se modernizaram. Não, hoje as barras são de outras formas, estão aí. A opinião do filósofo. Seu êxito, não creio na falência da prisão, creio no seu êxito. Seu êxito total, até o ponto que conhecemos agora, aquele que não precisamos mais de delinquentes. E ela não entrou em falência, ela está simplesmente entrando em liquidação normal, uma vez que seus lucros não são nem mais necessários. Por outro lado, não há alternativas à prisão. Ou melhor, as alternativas propostas à prisão são precisamente maneiras de garantir por outros, em uma escala de população muito mais larga, as velhas funções que eram exigidas do par rústico e arcaico, prisão e delinquência. Ele diz que, finalizando, duas ou três questões ele coloca. Primeiro, fazer regredir a prisão, diminuir o número das prisões, modificar o funcionamento das prisões, denunciar todos os ilegalismos que podem ali ocorrer, não é ruim. É até mesmo bom e até mesmo necessário. Segundo, é preciso, creio eu, ir mais longe, que é o que estamos tentando fazer aqui. Terceiro, a questão da prisão não pode, portanto, ser resolvida e nem mesmo ser colocada nos termos da simples teoria penal. Ele não vê caminho por ali. O verdadeiro problema, então, é: quais são as diferenças que você, as pessoas no poder, estabelecem entre os diferentes ilegalismos? Como tratam os seus e como tratam os dos outros? Para que servem os diferentes ilegalismos que vocês administram? Que lucros tiram destes e daqueles? O problema não é o amor das pessoas pela ilegalidade. O problema é a necessidade que o poder pode ter de possuir estes ilegalismos, de controlar esses ilegalismos e de exercer seu poder por meio desses ilegalismos. Quer este uso dos ilegalismos se faça pela prisão ou pelo gulag? Creio que, de algum modo, o problema está aí. Pode haver um poder que não goste destes ilegalismos que hoje está disseminado pelo mundo. Não é? Não se trata de um problema da direita, da esquerda, do centro, mas um problema que se esparramou pelas nossas muitas sociedades, mundo afora. Muitos procuram caminhos para além disso. Alguns já encontraram. Há pessoas que já ultrapassaram esses elementos e vivem com outras formas. No mundo que elas constroem, vivem. Não há mais prisões que possam segurar. Seja isso episódico, seja isso sistêmico, não quer dizer que elas farão qualquer coisa e prejudicarão a elas e outros. Alguns encontraram maneiras profundas, interessantes, outros propõem isso. Nesta obra que vamos ver agora, que vou partilhar a tela com vocês, de 2012, com um pedaço de giz, Leave a Piece of Chalk. do Julian Bam e de outros dois cineastas, ele mostra um garoto que tem uma vida muito complicada, os pais brigam muito. Ele passa na escola, ele passa por bullying na escola, ele tem uma vida muito infeliz. Mas, muito além de falar em culpabilidade, em pena, em prisões, em outros elementos, esse menino constrói alternativas. Não é uma resposta para tudo isso, mas é uma proposta para pensar em como certas questões podem ir além, muito além dos problemas, das limitações que constituem.
Thank you.